Entrevista. Balanço 2024.
O combate à fome e à pobreza é um dos focos do governo.
Este ano, mais de 24 milhões de pessoas saíram da situação de fome no Brasil.
Vamos saber mais sobre as ações para apoiar quem mais precisa. Em entrevista com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
Mariana Jungmann conversou com ele e falou sobre Bolsa Família, empreendedorismo e água para todos. Vamos acompanhar.
Um breve balanço desse ano. Como que o senhor avalia, então, os resultados das políticas sociais? Quais foram os principais avanços?
Eu digo que eu gosto mesmo é desse olhar do povo, né? Eu tenho andado pelo Brasil. Mas eu vejo a população compreendendo, não é? Pessoas que dizem, olha, eu era daquelas pessoas que não tomava café, não almoçava, não jantava, amanhecia o dia sonhando, eu sonhava, ia dormir, era sonhando com comida, né? E aí chega o governo do presidente Lula, olha pra gente, pessoas que dizem aí, fui ali, me cadastrei, passei a ter um valor todo mês, pelo menos, para comer, mas não foi só isso. Pessoas que dizem, olha, eu queria trabalhar, me deram ali uma condição de me qualificar, fui trabalhar na construção civil, fui trabalhar na agricultura, fui trabalhar ali com as obras do PAC, trabalhar com a área do turismo, ou seja, com variadas áreas, porque abriram-se oportunidades. Ao mesmo tempo, a pessoa, eu queria empreender. Pessoas que me dizem, agora eu estava lá em Fortaleza, e uma jovem, ela queria trabalhar, fazer um curso para essa área da beleza. Fez o curso, começou trabalhando lá num salão, e agora é empresária. Ela saiu do Bolsa Família para ser empresária com um salão de beleza. Então, esse caminho de quem botou a oficina mecânica, quem trabalhou ali com a gastronomia, pessoas que passaram a trabalhar ali na área de comunicação. Ou seja, esse caminho é o caminho que faz o Brasil, de forma segura, seguir adiante. E o papel do governo é esse. De um lado, proteger ali, cuidar da necessidade das pessoas, mas também dar a mão. E o talento da pessoa, vamos valorizar. Elas querem apenas uma oportunidade, serem valorizadas no campo ou na cidade. E o mais importante, sabe quem está se destacando? As mulheres. A mulherada empoderada agora, é dona do seu nariz, trabalhando, sendo apoiada, e é isso que nós vamos seguir. Acreditar com o programa Acredita no Primeiro Passo, por exemplo, que é esse da área do empreendedorismo, o financiamento ali é até 21 mil reais, taxa de 0,7% ao mês, dá 8,75%. Em alguns lugares o Estado entra, baixa ainda mais a taxa. Pessoas que estavam na mão aí da agiotagem, 35%, 40%, 50% ao ano, também garantir que tenha assistência, o acompanhamento técnico, até que a pessoa possa andar com seus próprios pés.
E o Bolsa Família também está chegando ao fim do ano, beneficiando mais pessoas sem precisar aumentar o orçamento. Como é que vocês conseguiram isso?
Olha, aqui é eficiência. De um lado, a gente, a ordem do presidente, agora teve toda a política do ajuste, mas o presidente foi muito claro. O Bolsa Família, o BPC, o Auxílio Gás, o Seguro Defeso, todas as políticas sociais, estas têm o direito, garante o direito. Tem o direito, não é, a um programa, a gente tem que ir atrás de quem ainda não alcançamos. Mas também, se tem fraude, aí não pode ter tolerância. Combate à fraude, combate à fraude. Então, o que, que aconteceu? Nós, de um lado, combatendo a fraude, do outro lado, indo atrás de pessoas, são 4 milhões e 800 mil pessoas. Mil famílias, melhor dizendo, 4 milhões e 800 mil famílias até o mês de outubro, que garante uma condição da gente chegar este ano com mais de 5 milhões de famílias que estavam fora, estavam passando fome. Aí eu estou falando de 18, 20 milhões de pessoas, e nós fomos lá, alcançamos e trouxemos para a rede de proteção social. E o resultado? 24,4 milhões de pessoas que saíram da fome. E o resultado? Redução da miséria, da extrema pobreza. Isso se soma, repito, com a política econômica, onde pelo emprego e pelo negócio, pelo empreendedorismo, a gente também faz a superação.
Bom, não queria encerrar sem a gente falar de água, o programa Cisternas, que também fez avanços esse ano, e agora o propósito é investir 500 milhões de reais para a construção de 50 mil cisternas no semiárido. Quem deve ser atendido? Como é que deve ser a implementação disso?
Olha, 500 milhões, vamos trabalhar para alcançar uma meta de 46 mil novas cisternas. Eu tive em Sergipe, tive na Bahia, lá no meu Piauí, no Ceará, na Paraíba, também no norte de Minas Gerais, no Espírito Santo. E veja, todo o Nordeste, toda essa região, Maranhão, trabalhando com um seguinte sentido. De um lado, a cisterna tradicional, a captação de água, de chuva, é uma tecnologia que as próprias famílias, elas ali se reúnem, são qualificadas e fazem, de concreto, ali seguindo regras técnicas. A água que cai na chuva, ela entra para dentro da cisterna, ali já filtrada, agora com um sistema de bombeamento com energia solar. E veja, o cisternão, né, a cisterna calçadão, como o povo chama, que acumula água para a produção. Água para o consumo humano e agora água para a produção. Produção de uma horta, agora novidade, produção de sementes. E liberamos pelo MDS, que o presidente Lula pediu, um dinheiro para consertar, para manutenção, para a reforma daquelas cisternas que foram feitas lá atrás. Rachou, teve um problema, agora tem um dinheiro ali também para melhorar. Então, o objetivo é, dentro do Água para Todos, é claro, adutora, barragens, ali, a sistema de água de poço artesiano, caixa d'água, mas também as tecnologias sociais chegando para quem precisa.
E o Cisternas atende também a Amazônia, né, ministro?
Atende. A gente, primeiro, era só o Nordeste. A região do semiárido. Agora não, a gente atende a Amazônia, atende o Rio Grande do Sul, né? Agora estamos tratando lá com aquela região do Pantanal que teve incêndio. Então, com as mudanças climáticas, nós vamos ter que trabalhar todas as experiências para atender a quem precisa. A orientação do presidente é, se tem alguém ali com alguma necessidade, é missão do Estado, é missão do governo dar a mão e atender. E tratar com dignidade, olhar de forma integral e, é claro, fazer com que a pessoa possa caminhar com independência, com as suas próprias pernas.
O senhor mencionou o Rio Grande do Sul e, dentro desse balanço de ano, a gente não poderia deixar de falar da assistência que foi prestada também pelo governo federal e pelo seu Ministério de Desenvolvimento Social no Rio Grande do Sul, né?
E ainda estamos lá. Lá no Rio Grande do Sul, a gente ainda mantém equipes, pessoas, por exemplo, que a casa ainda não ficou pronta. Estamos lá trabalhando, um mutirão muito intenso, governo federal, governo do estado, municípios, setor privado, entidades sociais, mas ainda com cozinhas solidárias, ainda com pessoas que estão no aluguel social ou em abrigos, e enquanto se trabalha a parte da habitação. Notícias boas, a gente teve um número de desemprego muito grande, porque muitas empresas fecharam. O presidente chegou, criou uma política de proteção ao emprego, de apoio às empresas, e veja só, 38 mil empresas já voltaram a funcionar. Então, isso é um dado, né, muito animador. E a gente olha, muita gente que tinha, que estava numa situação até de classe média, por conta do desastre, veio parar no Bolsa Família. Agora voltou a trabalhar e já não precisa mais do Bolsa Família. A gente contabiliza 28 mil famílias que superou a pobreza e, por isso, não precisa mais do atendimento do Bolsa Família, de programas de transferência de renda. Então, tudo isso, graças a Deus, a gente tem para comemorar. Atendendo agora, chegando cesta de alimento também na Amazônia. Recebi esses dias líderes do estado do Amazonas, do Acre, do Pará, de Roraima, de vários lugares, e ali chegou o sacolão com alimento, chegou, mas agora notícia boa, já começou a chover. Lá o problema era a seca, agora voltou a chover. E a gente trabalhando com os indígenas, inclusive o apoio, já desde o ano passado, para que os indígenas possam produzir o seu próprio alimento. Também notícias boas. Já começa agora, nesse período agora, nesse ciclo de chuva, já a garantir a produção para a gente ter um ano de 2025 muito melhor. Então eu digo assim, tanto no social como no econômico, inflação sob controle, emprego, não é, em crescimento, aqui o crescimento da renda, crescimento para os empreendedores, as empresas crescendo, cresce a indústria, cresce o comércio, garantindo que a gente tenha as condições agora de ir para cima do juro. Não faz sentido, em meio a esse país com reservas, com tudo, e a gente com essa taxa de juro elevada. Eu digo que é o retrato feio ainda de 2024, é a inflação baixa e essa taxa de juros vergonhosa. Tirando isso, eu acho que é só o que comemorar. Também os juros, eu acho que 2025, boas perspectivas para a gente seguir com o Brasil crescendo.
Tá certo. Ministro Wellington Dias, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Olha, eu que agradeço. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Desejo um feliz Natal, feliz Ano Novo e que a gente tenha um ano de 2025 com muita prosperidade, com muitas bênçãos para todas as pessoas que vivem no Brasil. Que, se Deus quiser, um mundo melhor também.